Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você está bem mesmo? Aleluia. Lá vai. Respira fundo aí. No que você crê? Você crê? Eu não sei quem foi, eu acho que foi Carla, que falou outro dia aqui, que um dia ela parou para prestar atenção, para pensar no que ela estava pensando. Esse tipo de coisa me chama a atenção. Engraçado que esses dias, eu fui assaltado por um pensamento, dizendo assim: você realmente crê? Você realmente crê? Então eu parei para meditar nessas coisas, comecei a considerar o que diz a palavra a respeito disso, comecei a tentar me localizar dentro da palavra a respeito dessas coisas. Engraçado que o nosso pastor, ele está lendo ao longo desses dias livros do irmão Reagan e livros do T.L. Osborne, e são dois homens que em determinado momento das suas vidas ministeriais, eles passaram a ser lineares naquilo que eles criam. Sabe o que é alguém linear? É alguém que anda o tempo todo em um nível, em uma linha, naquilo que eles estão crendo. E tudo bem, você pode até não gostar do T.L. Osborne, da sua didática, você pode até não gostar do irmão Reagan, mas uma coisa que eu e você não podemos negar é que naquilo que eles se propuseram a fazer, eles foram muito bem-sucedidos. Você pode não concordar com o jeito do T.L. Osborne, você pode até não gostar do irmão Reagan, mas uma coisa é inegável: o ministério deles sobrevive até hoje. Mesmo após a morte deles, o ministério deles ecoa e me alcançou e tem alcançado a você também, desses dois homens. Agora eu vou voltar a fazer a mesma pergunta mais uma vez. No que você crê? No que você crê? Você crê? Primeira coisa que a gente precisa tentar entender é o que é crer. Segundo o dicionário de Strong, no Velho Testamento, que foi escrito em hebraico, a palavra para crer é amã, que é uma raiz primitiva. Entende? Amã. Ela significa que é ser fiel, crer é ser ou estar firmado, certificado, crer é ser duradouro, seguro, confiável, permanecer firme, ter certeza, é acreditar, confiar, crer. Segundo o dicionário de Strong, essas são palavras que definem o verbete crer no Velho Testamento. Engraçado como que esses pensamentos, eles meio que se alinham. Se você parar para prestar atenção, esses pensamentos, eles meio que se alinham. Veja que crer, essa palavra crer, está aqui no livro de Isaías, capítulo 53, que você abriu. Você abriu? 53? Essa palavra, amã, ela está aqui, no versículo 1 de Isaías 53. Quem creu? Talvez na sua versão tenha escrito assim: quem deu crédito? Mas a pergunta que Isaías faz é: quem deu crédito ou quem creu? Quem confiou na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Eu gosto de uma versão que diz assim: e a quem foi manifestado o braço forte? E a quem foi manifestado o braço forte do Senhor? É uma pergunta retórica. Daqui a pouco a gente vai voltar para isso. Mas essa palavra crer, ela está aqui. Quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor? No Novo Testamento, essa palavra crer, ela está no grego, né, no koinê, com uma palavra pisteuo. Pisteuo é uma palavra que deriva de pistis, que também não é uma palavra raiz. Ela deriva de peito. Peito é uma palavra raiz. Então, pistis é uma palavra que saiu de, piteu, de peito, e piteu saiu de pistis. Agora, engraçado que a raiz dessa palavra, ela significa persuadir. É induzir alguém a crer pelas palavras. Também significa ter fé. Então, a persuasão, no ponto de vista bíblico, é fé. Amém? Porque a fé, ela persuade. E essa palavra pisteuo significa estar persuadido a acreditar que aquilo é verdade. Crer é estar persuadido a acreditar que aquilo é verdade. É depositar confiança. Crer é depositar confiança. E mais, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a pregação. E a pregação, pelas palavras de Cristo. Então, alguém fala e você é persuadido a crer. Porque fé começa a ser gerada dentro de você. Então, você acaba crendo. Mas crer é uma escolha. Isaías 53 começa perguntando, quem creu? Quem creu? Crer é uma escolha. É, em Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24, é um texto onde essa palavra pistel, é um dos textos, tem muitos textos, eu não vou pedir para você abrir a Bíblia em muitos textos, mas esse é um texto clássico da palavra da fé, que Jesus diz, se alguém disser a este monte e crer que se fará aquilo que disse, assim será convosco. Se alguém crer, o que é crer? Segundo a Bíblia, que nós acabamos de ver, segundo o dicionário de Strong, crer é estar persuadido a acreditar que aquilo é verdade. Aí eu vou lhe perguntar, e eu vou fazer essa pergunta mais algumas vezes ao longo desse bate-papo aqui. No que você crê? Você realmente crê? Eu vou ler para vocês um trecho do livro do irmão Osborne. Eu vou ler para você um trecho do livro Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Esse texto, se você tiver o livro, ou se você não tiver, eu recomendo que você compre, é um livro poderoso. Está no capítulo 12 desse livro, esse texto. O irmão Osborne diz assim, o benefício da cura para todos os enfermos tem sido esquecidos. Os benefícios da cura para todos os enfermos têm sido esquecidos pela pregação e pelos ensinos tradicionais daqueles que nos trouxeram ideias e opiniões de homens, em vez da verdade que liberta os homens. Toda promessa de Deus na sua palavra é uma revelação direta para nós daquilo que Ele anela fazer por nós. Suas promessas de curar todos revelam sua vontade de curar todos. Creia na sua palavra. Aceite-a como sua revelação para você. Haja de acordo com ela. E a cura será sua. Sabe, queridos, isso é um princípio que você aplica. Irmão Osborne, o ministério dele era um ministério evangelístico. E cura, milagres, sinais, maravilhas era uma coisa muito presente no ministério do irmão Osborne. Mas você sabe que esse princípio você pode aplicar a tudo. Crer e confiar que se fará exatamente aquilo que diz. É o que diz Marcos capítulo 11, versículo 23. Primeiro, você creu. Depois, você tem uma ação correspondente àquilo que você creu. Porque como pode, então, Geazi, o camarada está doente, aí ele é curado e ele permanece na cama. Ele não teve uma ação correspondente àquilo que ele crê que aconteceu com ele. Como é que o camarada está desempregado há um tempo, então ele crê que portas se abriram para ele, no momento que ele orou e ele clamou ao Senhor, mas ele continua acabrunhado, cabeça baixa, ombros caídos, feição, porque ele está desempregado. Mas a fé, ela tem uma ação correspondente àquilo que está crendo. Então, se você creu, como diz as Escrituras, você se alegra por aquilo que você está crendo, antes daquilo que você está crendo, você ter recebido, e porque você se alegrou e se comportou como alguém que já recebeu aquilo, você tem aquilo. Agora eu preciso te dizer algo, que entre a plantação e a colheita, existe um processo chamado crescimento. E você não pode interromper o processo. Engraçado que nesses dias a minha filha menor, Isabela, recebeu um potinho da escola cheio de sementinhas, que é para ela plantar e regar e cuidar. Aí, David, a sementinha começou a brotar. Não, desculpa, passou alguns dias, a semente lá no potinho, nada aconteceu. Alguns dias elas agoniadas começaram a futucar para ver o que estava acontecendo com a semente. Por que que essa semente não nasce? Será que elas ainda estão aqui? Será que elas morreram? Morreram. Porque a Bíblia diz que se a semente não morrer, ela não pode germinar, brotar e dar fruto. Então, primeiro, a semente ela tem que deixar de ser semente. Ela tem que morrer para depois ela frutificar. É assim que a Bíblia diz. Eu disse, não mexa não, você vai interromper o processo. Deixa a plantinha quieta. Aí as plantinhas começaram a brotar. Pense na alegria. Porque elas começaram a ver um negocinho verdinho brotando lá, apontando lá. Pense na alegria. Todo dia. Todo dia. Ela já molhou, já regou. E elas vão regando. Sabe, queridos, que mesmo em fé, a semente que você plantou em fé, ela precisa ser regada? Com orações, súplicas, ações de graça. Dizendo, pai, muito obrigado porque é meu. Pai, muito obrigado porque é meu. Eu tive um professor, Danilo vai lembrar, que ele disse que ele orou 5 anos por um carro. E toda vez que passava um carro daquele que ele queria, David, ele dizia assim, é meu, não esse, porque esse já tem dono, mas é meu. É 5 anos. Até que depois de 5 anos, ele orando e crendo por aquilo, ele recebeu. Amém, queridos? Só que muitas vezes as pessoas elas são tão imediatistas que elas não querem esperar a semente dar o fruto no tempo certo. Sabia que cada semente dá o seu fruto no tempo certo? Tipo, você planta coentro, coentro dá o ponto de colheita com 60 dias. Mas jabuticaba parece que é 20 anos. Hein? E aí? Você está disposto a esperar como Abraão 70 anos, o cumprimento da promessa, 75 anos, o cumprimento da promessa? Fortalecendo-se, dando glória a Deus? Hein? Por onde quer que você ande? Por onde quer que você vá? Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Você está aberto aí em Isaías 53? Vamos ler. Lemos o versículo 1, vamos ler o versículo 4. Certamente, diga certamente. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Queridos, nós não podemos duvidar nem um milímetro que seja do que foi dito pelo profeta Isaías. Imagine a coisa, eu penso que Isaías, ele era um cara diferenciado, que ele conseguiu acessar lugares muito à frente do seu tempo, porque esse texto para mim no início ele era um enigma, porque Isaías diz, já aconteceu, ele já levou, mas Jesus nem sequer tinha nascido, o Messias nem sequer tinha vindo ao mundo ainda, a sua obra redentora na cruz não tinha sido completa, mas ele quando ele olha, ele vê e ele diz, já aconteceu, 700 anos antes. Ele olha e diz, já aconteceu. Aleluia. Aleluia. Ele diz, ele já levou. E ele diz, certamente. Certamente, ele já levou. Sabe que essas palavras de Isaías, ela é chancelada pelo Novo Testamento. Agora abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 8. Versículo 16. Mateus capítulo 8. Aleluia. Depois a gente vai voltar Depois a gente vai voltar para Isaías de novo, tá bom? Isaías capítulo 8, a partir do versículo 16. Isaías não, desculpa, Mateus 8. Vamos ler 16 e 17. Você abriu e diz amém? Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos, e ele curou uns poucos ali, que estavam ali meio assim. Está escrito assim na sua Bíblia? Está escrito como? Ele curou todos os que estavam doentes. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta, que diz o quê? Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e ele carregou com as nossas doenças. É assim que está escrito? Ele mesmo. Ele mesmo. E ele diz, e o texto diz que aquilo que estava acontecendo ali foi para que se cumprisse o que estava escrito pelo profeta Isaías. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 32. Marcos 1. Marcos 1, 32. Quem abriu diz amém. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus, quantos? Todos. Os enfermos e endemoniados. Quem daquela cidade estava reunido ali? Todos. Pense aí. Todos estavam reunidos à porta, toda a cidade. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falhasse, porque sabiam quem ele era. Bem, Jesus curou todos de todas as sortes de enfermidades. Então, aquele negócio de dizer que Jesus cura isso, mas não cura aquilo que... Isso é história, isso é conversa. Porque do mesmo jeito que ele cura uma enxaqueca, uma simples dor de cabeça, um revertério que deu por dentro, um piriri, ele cura câncer, ele cura lúpus, ele cura AIDS, ele cura ebola, ele cura Covid-19. Amém? Agora eu pergunto para você, do ponto de vista divino, do ponto de vista de Deus, qual seria mais difícil? Qual seria mais complicado, do ponto de vista divino? Curar uma enxaqueca ou um câncer? Ou tanto faz? Isso é relevante. Porque para Deus não há impossível. Mas nesse mundo, aqui nessa terra, Deus opera através da minha e da sua vida. Para curar os enfermos. Independente da enfermidade, independente da gravidade ou do grau da lesão, do seja lá do que for, que esteja cometendo o corpo de alguém. Então eu preciso dizer para você que Deus, ele não somente cura, mas ele quer curar a todos. E ele não somente quer curar a todos e cura a todos, como de toda sorte de enfermidade, seja ela qual for. Seja ela qual for. Não existe para Deus enfermidade mais ou menos difícil para ser curada. Agora eu estou falando aqui porque o irmão Osborne, o ministério dele é um ministério muito mais centrado em curas e libertações, porque ele era um evangelista. Mas esse princípio se aplica a tudo. Ou você acha que para Deus te abençoar com 5 centavos, ou com 1 milhão, tem pesos diferentes para Deus? Ou você acha que para Deus tirar você do aluguel e colocar você em uma casa, tem algum tipo de dificuldade? Deus te dá uma bicicleta ou te dá uma BMW, tem algum tipo de dificuldade? Não tem. Esse princípio, ele se aplica a tudo. Amém. Mas o que vai diferenciar quem recebe e quem não recebe? O quanto crê. O quanto essa pessoa crê. A gente vai andar mais um pouquinho e você vai entender um pouco mais sobre isso. Abra aí sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4, por favor. Lucas, capítulo 4, versículo 40, é o mesmo texto, eu só queria que você visse. É o mesmo texto não, mas é o mesmo episódio. Mas eu queria que você visse de pontos de vistas diferentes. Lucas 4, 40. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Vocês entendem que, às vezes, aquilo que Danilo falou aqui outro dia, acaba sendo uma armadilha de Satanás para impedir o avanço da igreja? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Você está vendo aqui que no versículo 40 diz que Jesus ele curava como? Impondo as mãos. Impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando, dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falasse, pois sabiam ser ele o Cristo. Então vamos voltar para Isaías 53. Porque segundo Isaías 53, versículo 4, que nós lemos, volte lá para Isaías, por favor. Isaías 53, versículo 4, segundo ele, algo já foi feito por Jesus para nós, no tocante à cura das enfermidades. Algo já foi feito. Segundo Isaías, versículo 4, já aconteceu. Ele disse, certamente ele já tomou. Certamente ele já levou. Então, se ele já tomou e não, e ele já levou, não há necessidade de nós carregarmos novamente uma coisa que ele já levou. Se ele já levou, para que eu levar de novo? Se ele já levou. Amém? Agora, queridos, entenda que quando Jesus, ele... Esse é o mistério de Elisa, Jacilene. Jesus, ele nos substituiu naquela cruz. Aquela cruz era para ser minha. Não, talvez não a cruz física, mas a condenação pelo pecado. Pois o salário do pecado é a morte. Colossenses diz que havia, Paulo diz, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 3, se não falha a memória, que havia um escrito de dívida que era contra mim e era contra você, que nos condenava ao inferno eternamente. Mas aí alguém que é inocente, que nunca cometeu pecado, assume essa dívida e paga o preço no meu lugar, e ele morre a minha morte eterna, para que eu viva a sua vida eterna. Amém? E aí, eu e você podemos gozar da vida abundante prometida em João 3. Amém? Mas entenda que tudo isso é para aqueles que creem e o recebem, porque a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, participantes dessa aliança. Agora, no versículo 10 de Isaías 53, você pode ler comigo? Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Todavia, agradou ao Senhor moê-lo pela minha e pela sua vida. Todavia, agradou ao Senhor moê-lo pelos meus e pelos seus pecados. Todavia, agradou ao Senhor moê-lo pelas minhas e pelas suas enfermidades. O que eu quero dizer para você é que alguém já viveu tudo aquilo que nós não precisamos mais viver. É isso que eu quero dizer para você. Agradou a Deus que ele passasse por isso. E Jesus disse no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 9, estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Hebreus, capítulo 10, versículo 9, Jesus diz, eu estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então, queridos, o que concluímos com isso? Podemos ou não seguramente concluir que a cura de todas as enfermidades é a vontade expressa de Deus para a minha e para a sua vida? É ou não a vontade de Deus que todos os homens sejam curados de todas as enfermidades? E é por nós obtidos pela fé. Crendo. E o que é a fé, irmãos? Você sabe o que é a fé? Fé, segundo o irmão Osborne, é crer no que Deus diz na sua palavra a respeito de cura. A vontade de Deus já foi plenamente revelada quanto à cura. dos nossos corpos. A vontade de Deus já é conhecida. Você não precisa ficar com dúvida, será que é ou não da vontade de Deus me curar? Será que é ou não? Eu preciso dizer uma coisa para você que está aqui, para você que está nos assistindo através dessa transmissão. Enfermidade nunca foi a vontade de Deus para a sua vida. E se você está padecendo de alguma enfermidade, eu preciso te dizer, não foi Deus. A culpa não é de Deus. Enfermidade alguma glorifica o nome do Senhor e Ele não tem nada para te ensinar com essa enfermidade. Ou com esse problema. Amém? Mas o nome do Senhor é glorificado quando a cura se estabelece. O nome do Senhor é glorificado, é exaltado quando o poder dEle se manifesta para a salvação de todo aquele que crê. E salvação, queridos, não é somente ser livre da condenação do pecado, de ir para o inferno. Salvação é você ter preservação, é você ter proteção, é você ter prosperidade e é você gozar de saúde divina nesse tempo. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra quando? Hoje. Hoje. Aleluia, hoje. Hoje, queridos, hoje. Amém? A fé caminha sobre a palavra. Aí o irmão Osborne sempre diz assim, se está escrito? É. Se está escrito? Não tem o que discutir, se está escrito é. E o texto de Isaías é claro. Ele diz, quem creu na nossa pregação? Não foi isso que nós lemos, Isaías 53? Você está aí aberto, Isaías 53. Quem creu na nossa pregação? É uma pergunta retórica. Quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor? A resposta a essa pergunta está na própria pergunta. Os universitários aqui há de concordar comigo que a maioria dos professores ensina que a resposta da pergunta está no enunciado. A maioria das vezes está. Se você entender a pergunta, você responde a pergunta e você dá a resposta certa. Lógico, para isso também você precisa estudar e saber. Se não, pode não dar muito certo isso, não. Mas a resposta a essa pergunta, quem creu em nossa pregação e a quem foi manifestado o braço forte do Senhor? O braço forte do Senhor foi manifestado em quem creu. O braço forte do Senhor foi manifestado a quem creu. Foi revelado a quem creu. Quem escolheu dá crédito. E o que é crer, queridos? É ter confiança, é depositar plena confiança. Aí Jesus, ele fala assim, ó, ama o Senhor de todo teu coração, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Aí eu costumo dizer, se não esgotou as suas forças, se não esgotou o teu entendimento, e se não foi com todo o seu coração, se todo o seu coração não estiver envolvido e ocupado com isso, você ainda não chegou no nível que Jesus quer. Se você ainda não está completamente exaurido de todas as suas forças, buscando esse entendimento, e o seu coração ainda está ocupado com distrações e outras coisas, ainda está dividido na mente, como diz uma música aí, não sei se vou ou se fico. Sinto muito dizer para você que os mornos ficarão de fora. Sinto muito dizer para você que os inconstantes não pense que receberá do Senhor coisa alguma, segundo escreveu Tiago. Sinto muito dizer para você que é preciso crer. Mas eu quero parafrasear o irmão Wigglesworth, que dizia, ouse crer. Atreva-se a crer. Mesmo contra todas as esperanças, mesmo contra todas as circunstâncias, creia, sabe? Tem uma frase de efeito que rola por aí na internet, e eu concordo com ela, que o grande mistério da fé é continuar crendo e ficar firme, mesmo quando nada está acontecendo. Lembra que eu falei? Entre a plantação e a colheita, há um processo chamado crescimento. A Bíblia diz, humilhai-vos, pois, a potente mão do Senhor, e Ele ao seu tempo, Ele ao seu tempo, Ele ao seu tempo, vos exaltará. E essa humilhação que o texto fala é você simplesmente se submeter ao que a palavra diz. Se a palavra diz, é, queridos. Entenda que o texto não está dizendo para você dizer que você é pó, que você é cinza, que você é verme, que você é trapo de imundícia. A palavra não está dizendo isso, como a Bíblia diz, humilhável perante a potente mão do Senhor. E Ele, a seu tempo, vos exaltará. Aceite o que a palavra de Deus diz para a sua vida. Seja humilde o suficiente. E aceite o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. E a seu tempo. A seu tempo. O irmão Reagan, ele diz que muita gente passa 20 anos da vida bagunçando toda a sua vida e quer que num passe de mágica, numa palavra mágica, num pirilim-pim-pim, as coisas se resolvam. Você passou a vida toda fazendo plantações erradas. Passou 20, 30 anos da sua vida fazendo semeaduras erradas. Semeando contenda, discórdia, confusão. Más plantações. Agora você precisa fazer novas plantações. Novas plantações. E aguardar como semeador, com ansiedade, que a semente dê os seus frutos, a semente de justiça. Entenda que eu não estou falando sobre justificação, isso não tem nada a ver, não tem nada que eu possa fazer para ser justificado. A minha e a sua justificação já foi obtida por Jesus na cruz. No momento que eu creio e o aceito, eu sou justificado, ponto, acabou-se. Como diz o nordestino, prego batido, ponta virada, acabou-se. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando de você dar frutos de justiça. Amém? Crendo e confiando. Crendo e confiando. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deixa eu voltar para aqui. Jesus sempre esteve disposto a curar os enfermos. Sempre. Eu costumo dizer que ninguém nunca encostou perto de Jesus e saiu do mesmo jeito que chegou. Nem aquele jovem rico que não tinha enfermidade nenhuma, mas chegou com as perguntas. Ele não saiu do mesmo jeito que ele chegou. Ninguém que encostou em Jesus, ninguém que se aproximou de Jesus, seja enfermo. Teve gente que nem sabia quem era Jesus, e ia passando, e Jesus tocou no esquife e o camarada levantou. Já pensou? Que coisa boa, né? Cruzar assim, o seu caminho com os caminhos de Jesus. Um dia eu estava morto. Eu estava esquecido. Eu estava morto. Esquecido, em uma terra que não era minha, em um lugar que não era meu, sem parentes, sem lenço e sem documento, em pleno sol de dezembro. Aqui em Camaçari, que é a minha cidade natal, muitos diziam, morreu, ali vai receber só o caixão e se não enterrarem como indigente. Que ali não sai mais não, aqui ele não tem jeito não, sabe? Mas uma luz brilhou naquele lugar. E o Senhor me transportou das densas trevas para a sua maravilhosa luz. Um milagre foi realizado naquele lugar, sabe, queridos? Há esperança. Há esperança. Mas eu preciso te dizer mais uma vez, é preciso crer. É preciso crer. É preciso crer e é preciso confiar naquilo que você está crendo. Porque sempre foi a vontade de Deus fazer o bem a todos. Atos capítulo 10, versículo 38. Todos conhecem. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. E este saiu por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Sempre foi e sempre será a vontade de Deus. Hoje é domingo, sexta-feira, eu estava na casa de um amigo antes de ir para o culto. Passei na casa de um amigo fazer uma visita. E aí esse amigo falando que Deus enferma, que Deus... Né, e eu falando para ele, olha, eu não tenho problema nenhum, eu, pessoalmente falando, eu não tenho problema nenhum em acreditar que Deus ele enferma pessoas para ensinar alguma coisa. Não tenho problema nenhum, afinal de contas ele é Deus. Só que, assim, eu falando para ele, porque ele disse aquele texto, não, mas tem um texto que diz assim que aquele que fez a ferida a ligará. Quem foi que fez a ferida? Não foi Deus? Eu falei, calma. Calma, veja bem, a Bíblia diz que Jesus era a expressão exata do ser de Deus, amém? Amém, você concorda com isso? Que Jesus era a expressão exata do ser de Deus. Certa feita, um discípulo disse para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. Ele disse, cara, eu estou com você há tanto tempo, você me pergunta, mostra-nos o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus é a nossa régua aferidora a respeito de Deus. Tudo que você quer saber se é da vontade ou não é da vontade de Deus, é simples. Olha para Jesus. Aí eu perguntei para ele, Jesus matou alguém? Mas pelo menos Jesus ensinou que pode se matar alguém? Não, né? Então vamos lá, se Jesus, eu falei para ele, a lógica é muito simples. Esse camarada é um camarada bem inteligente, é bem sabido ele. Aí eu perguntei para ele, vamos lá, a lógica é muito simples. Supondo que fosse a vontade de Deus enfermar para depois lhe curar, aí Jesus vem curando todo mundo e Jesus é o filho de Deus, Jesus seria o filho mais desobediente da face da terra. Você concorda comigo? Que uma casa dividida não subsiste? Se a Bíblia diz no livro, na carta de Pedro, que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, a Bíblia está falando, e o contexto ali é o pecado, e o que gera a enfermidade é o pecado, então logo a enfermidade que sobrevém sobre alguém por causa da maldição do pecado, Jesus vem resolvendo esse problema, e é da vontade de Deus que essa pessoa fique doente, que confusão! Terrível, mas em Deus não há confusão. Em Deus não há confusão. Jesus é a expressão exata do ser de Deus, e sempre foi e sempre será a vontade de Deus que eu e você vá bem nesse tempo. Não somente no tocante à cura, mas no tocante a todos os aspectos da sua vida. Aí eu lhe pergunto e você responda para você. O que é que está deficiente nesse momento na sua vida? Há alguém perfeito aqui? Por favor, se manifeste, nós queremos orar por você. Há alguém perfeito, completamente perfeito, em nada deficiente, mas ainda nessa área que você pensou aí, eu tenho certeza que Deus pode, se você deixar, se você crer, mudar essa história. Mudar a situação. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso, queridos? Cada pessoa que ele curou, cada pessoa, além de ser da vontade de Jesus curar, cada pessoa que ele enviou para curar, ele ordenou que fizesse o mesmo que ele fez. Todas as missões que ele enviou, todos os ides que ele enviou, todas as comissões que ele os enviou para fazer exatamente as mesmas coisas que ele fez. E no final das contas ele disse, se você crer, você fará as mesmas obras e fará ainda maiores. Então, qual é a chave, então? Qual é o segredo em toda essa história, em tudo isso que nós lemos aqui? Crer. Aí eu pergunto, você crê no que você está crendo? Crê? Você crê de verdade? Não, de verdade. Para você e para o Espírito Santo que habita em você, você crê de verdade naquilo que você está crendo? Hein? Abra a Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 16. E eu já estou quase, viu? Quase caminhando para o final. Vamos ler alguns versículos dessa passagem aqui. Finalmente, você achou? Quem achou diz, eu vou para o céu. Quem não achou ainda diz, eu vou também. Todo mundo achou. Finalmente apareceu Jesus, versículo 14 de Marcos 16. A minha versão é Almeida Revista e Atualizada. Diz assim, finalmente apareceu Jesus aos 11, porque Judas já tinha sido coisado, morto. Quando estavam à mesa, e censurou-lhes o quê, queridos? A incredulidade e a dureza do coração, porque não creram na pregação de quem o tinha visto ressuscitado. Sabia que Jesus não mudou? Ele ainda continua censurando a incredulidade e a dureza do coração, de não querer aceitar aquilo que ele disse. E sabia que incredulidade é um impedimento para os milagres de Deus se manifestar? E ele não pôde, você se lembra? E ele não pôde realizar ali nenhum milagre, senão curar uns poucos, pela imposição de mãos, e admirou-se da incredulidade deles. Interessante desse texto é que não diz que Jesus não quis, diz que Jesus não pôde. Não pôde. Jesus, que ressuscitou Lázaro, que ressuscitou a menina, que ressuscitou o filho da viúva. Jesus, que mais de 500 pessoas, se não me falha a memória, ressuscitaram junto com ele. Jesus, que curou a mulher do fluxo de sangue. Jesus, que fez o mar e o vento se acalmar. Jesus, que libertou o endemoniado gadareno de mais de 6 mil cão. Jesus não pôde. Agora, se Jesus não pôde, o negócio estava feio. E ainda hoje, Jesus continua censurando a incredulidade. Sabe o que é incredulidade, queridos? É o inversamente proporcional de crer. A palavra no grego, no koiné, greco-judaico, para incredulidade é apistia. Se fé é pistes, e se crer é pisteuo, a palavra para incredulidade é apistia, a total e completa incapacidade de crer. Mas isso é uma escolha. A Bíblia diz, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Por quê? Porque essa palavra, ela é poderosa, paraçoso, para salvar a vossa vida. Amém? Porque a palavra lá, para salvar a vossa alma, a palavra lá, alma, ela pode ser traduzida como vida, a vida cotidiana, a vida, essa vida que eu vivo. Salvar. Salvar do quê? De prisão. Salvar do quê? De enfermidades, leito de morte. Salvar do quê? De perseguição. Salvar do inferno, da condenação. A palavra em vós implantada acolha. Quem que acolhe? Quem que escolhe acolher com mansidão? Mas, gente, tem tanta gente com a dureza. Sabe, Jair? Às vezes eu tenho pregado, falado para pessoas, as pessoas se voltam contra mim, os dentes assim, e eu olho para ele, chego e fico cabreiro, vai me bater. E você simplesmente pregando a palavra, tentando alimentar a pessoa, para que a pessoa. Porque assim, existem coisas que a gente já viveu, então a gente já sabe que 1 + 1 sempre vai dar 2, então a gente sabe. Aí a gente está aconselhando, a gente está expondo o que a palavra de Deus diz a respeito disso, e mais ainda, além da gente saber, a gente já experimentou. A gente já foi lá. E aí, às vezes, a gente está expondo a palavra para as pessoas e as pessoas estão bravas com a gente. Aí, vai fazer o quê? Jesus disse que não pôde realizar nenhum milagre onde houve incredulidade e desonra. A quem? A unção, a palavra. Porque Jesus e a palavra é uma coisa só. Jesus e a unção messiânica que estava sobre ele, Christos, é uma coisa só. É uma partícula do próprio Deus. Então, quando eu resisto à unção, quando eu resisto à palavra, quando eu resisto à pessoa, eu resisto ao próprio Deus. Mas só que Deus diz que ele resiste ao soberano. Não sou eu que... Ah, queridos. Deus resiste aos soberbos. Mas ele concede graça aos humildes. E humildade é aceitar o que a palavra de Deus diz ao meu e ao seu respeito. E ele nos deu vida. Vida abundante. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. Marcos capítulo 16, vamos continuar lendo. E Jesus, ele censurou-lhe a incredulidade e dureza do coração, porque não lhe deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa toda criatura aqui, gente, não é gato, cachorro, periquito, cavalo, não, é gente. É gente. A todas as pessoas que vocês encontrarem pelo meio do caminho, faça discípulos, pregue o evangelho a toda criatura. Agora pule para o versículo 18. Porque ele diz assim, ó, quem crê foi batizado será salvo, e sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais que seguirão que creem no versículo 18, diz assim, eles pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão? Mas eles só ficarão curados se... Se o quê, irmãos? Se você botar a mão. Por isso que eu boto a mão. Porque o meu papel é crer, porque os sinais acompanham quem crê. Então, porque eu creio, eu boto a mão. O meu papel é crer e botar a mão. O papel de Deus é curar. E eu não me preocupo se a pessoa creu para receber, se a pessoa não creu para receber, se a pessoa ficou curada, se a pessoa não ficou curada. Eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo em não deixar passar a oportunidade de entregar para a pessoa a possibilidade dela ver na vida dela manifesta o poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu preciso dizer para você que existem gente por aí dizendo que isso aqui que você acabou de ler foi apenas para os discípulos, foi apenas para aquele tempo. E eu quero dizer para você que Jesus, ele é o mesmo, ele não mudou. E eu preciso fazer uma outra pergunta para você. Desde quando Deus começou a fazer acepção de pessoas? E desde quando Deus começou a querer curar naquele tempo e hoje já não quer mais? Bom, se essas coisas espirituais não estão mais valendo, então tem um monte de coisa espiritual também que não, também não está mais valendo. Porque o texto diz que quem crer e for batizado. Se curar não é mais, então batizamento também não é. E outras coisas também não é. Pregar a palavra também não é, porque está tudo no mesmo contexto. Então, se uma coisa é válida, todas são. Amém? Você entende a lógica do contexto? Continua sendo até hoje a vontade de Deus. Não só que eu viva e experimente cura, como também eu transmita aquilo que eu tenho recebido para outras pessoas. Me chama a atenção de Pedro, com aquele moço que estava ali à porta formosa, há muito tempo ali, esmolando. E quando Pedro ia entrando, ele olha para os dois e diz, dá-me uma esmolinha, pelo amor de Deus. Será que foi assim? Sei, né? Mas Pedro olha para ele e diz assim, olha, eu não tenho prata e nem tenho ouro. Olha para mim, rapaz, olha para mim. Aí ele olha para Pedro e ele diz assim, eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho? Cara, isso para mim é poderoso, o que eu tenho. O que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, ô Cristo, levanta e anda. Eita, aí o cara fica olhando para ele assim, pensando que e agora? Aí Pedro pega pela mão dele, ele levanta e ele dá um salto e o pé dele se endireita e ele fica em pé. E aí deu um rebuliço terrível. Deu um negócio, ficou feio para Pedro. Mas manifestou ou não manifestou o milagre? Manifestou, queridos. Está em você. Está em você. Está aí dentro de você. Porque a todos quantos receberam, deu-lhes o poder. A não ser que você não tenha recebido Jesus, a não ser que você ainda não tenha nascido de novo, mas se você recebeu Jesus e você nasceu de novo, não importa o tempo de crente que você tem, está aí. Há um poder operando em você aí. Aleluia, há uma unção de Deus operando aí. Porque estes sinais acompanharão aqueles que creem. Você crê? Se você botar a mão, você vai ver enfermo ser curado. Mas se você nunca botar a mão, você nunca verá enfermo ser curado. Amém? É simples assim, queridos. É simples assim. Aleluia. Foi para o tempo dos discípulos? Foi. Mas é para nós também nesse tempo. Aleluia. Fé é crer que Deus fará exatamente o que você sabe que Ele disse em sua palavra que fará. Fé, vou repetir. Fé é crer que Deus fará exatamente o que você sabe que Ele disse em sua palavra que fará. Agora eu pergunto, você sabe o que Ele disse na palavra que fará? Eu concordo com o que o pastor disse hoje, mais cedo. Estamos vivendo um tempo que parece que as pessoas, elas estão tendo um anelo. Sabe, eu acho que aquele texto, assim como a corça anseia pela face das águas. Sabe, hoje eu vejo as pessoas se aproximando mais de Deus, eu vejo muitas pessoas perguntando sobre Deus, citando Deus, postando textos a respeito de Deus, buscando estar em contato com Deus. E Deus está prontinho para salvar e curar. Deus está prontinho para salvar e curar. O que precisa? De gente valente. Eu e você. Para botar a mão. E as pessoas serem curadas, para pregar o evangelho de Deus, que é a salvação de todo aquele que crê. Amém, queridos? Aleluia. 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 Agora, você crê? Vixe, Agora você crê? Sabe, querido, a cura, bem como todas as promessas da aliança, estão disponíveis para você hoje. Aí eu te pergunto, que aliança que você faz parte? Você já parou para estudar sobre aliança? Para ler sobre aliança? Para saber mais sobre os benefícios dessa aliança? Quais são os textos que falam sobre essa aliança? Aleluia. Aleluia. Esse testamento, ele não pode ser revogado. E no testamento diz que eu e você somos herdeiros. Aleluia. Eu e você somos herdeiros. Por favor, abra o último texto que eu vou ler nessa noite. Salmos 23. Aleluia. Tu és um bom, bom Pai. Quem tu és? É quem tu és. Você abriu? Quem tu és? Aleluia. É quem eu sou. Salmos 23. É quem eu sou. Aleluia. Salmos 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora pare um pouco, olhe para cá. Pense num texto um pouco mal compreendido. Pense num texto. Existe uma versão que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O entendimento desse versículo, nesse contexto, desse jeito que ele foi escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, me leva a entender que, porque o Senhor é o meu pastor, Ele, Deus, vai prover para mim tudo o que eu preciso. Então, o meu foco no meu pastor é as coisas que Ele pode dar, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas eu preciso te dizer que esse não é o entendimento correto desse texto. Dizem os estudiosos, os mais vividos, entendidos na palavra, que essa versão Almeida, Revista e Corrigida, a King James, a NVI, são umas versões que trazem esse texto mais próximo do que o Davi queria dizer com esse texto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se não me engano, eu acho que a NVI diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Então o entendimento é o seguinte, o Senhor é o meu pastor, pronto, acabou-se. Porque Ele é o meu pastor, Ele me basta. Ele é o meu pastor, tudo o que eu preciso é que dEle seja o meu pastor. Então, porque Ele é o meu pastor, eu tenho fato de quê? Tiago 1,4. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Quando eu alcanço uma maturidade, eu entendo que nele eu sou plenamente suprido. Nele eu sou plenamente abastecido. Nele eu tenho tudo o que preciso, eu não tenho falta de nada. Ainda que as circunstâncias me mostrem o contrário e me digam o contrário. Ainda que a circunstância grite no meu ouvido, a coelba vai cortar a tua luz, a embasa vai cortar a sua água. A dispensa está vazia, a geladeira só tem água, aí por enquanto. O Senhor é o meu pastor. Você crê nisso? Você que está em casa, você crê nisso? Aí o salmista continua dizendo, com base nessa conclusão, o Senhor é o meu pastor. Não preciso de mais nada, porque Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O foco aqui não são as coisas. O foco aqui é o Senhor ser o meu pastor. Você está aqui ainda? Então, porque Ele é o meu pastor, Ele leva-me para junto das águas de descanso. Jesus purinho na causa. Jesus purinho aqui. Ele refrigera a minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí ele diz, ainda que eu ande. Tem versão que diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não tenho por que temer nada. Ele é meu pastor. Exatamente, por quê? Se o medo pressupõe, segundo João, castigo. E o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Eu vou ter medo do quê? Ele é o meu pastor. Eu vou passar pelo vale da sombra da morte e nada vai me acontecer. Misericórdia. Porque ele está comigo. Porque ele está comigo. O Senhor é o meu pastor. Amém. Ah, queridos, esse vale da sombra da morte, ele realmente existe. É um local físico, ele existe. E o salmista, quando ele começa a descrever, tudo isso aqui tem verdades poderosas, eu não vou abrir tudo, mas tem verdades poderosas físicas, existentes aqui, para o que ele disse. Ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado, aqui diz, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Existe uma corrente de pensamento por aí, que ele diz que o pastor pega a vara dele, o cajado dele, bate nas ovelhas, para poder as ovelhas... Tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. A vara e o cajado do Senhor é para apacentar, é para trazer para perto e cuidar. Mas também a vara era um instrumento de defesa, onde o pastor defendia as suas ovelhas de predadores. E se por acaso ela caísse em algum lugar de difícil acesso, ele com esse cajado também retirava ela desse lugar. Então a vara e o cajado do Senhor que me consola é eu saber que nele eu estou protegido. Nele eu estou seguro, nele eu estou guardado, nele eu alcanço o descanso e o refrigério que eu preciso. Aí ele diz, preparas uma mesa para mim na presença da falta. Preparas uma mesa para mim na presença do medo, do Covid, do desemprego, toque de recolher. Preparas para mim uma mesa que eu vou, rapaz, eu vou banquetear na frente desse povo tudinho aí, que são meus adversários e militam contra mim. Sabe por quê? Porque ele é o meu pastor. Fica tranquilo, queridos. Fica tranquilo. Descansa. Ei, se esforça para descansar. Cabeça quente não leva nada a lugar nenhum. Aflição não vai te levar a lugar nenhum. Mas se você entrar nele, eu vou dizer uma coisa para você, para te achar, vai dar trabalho, vai ter que passar por cima dele, vai ter que entrar nele também para te achar. Amém? Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, e aí a cereja do bolo. Se tudo isso que eu li não for o bastante, não for suficiente para te alegrar, para arrancar da tua boca um brado de glória a Deus e aleluia, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia. Já pensou? Por onde já vai, bondade está de um lado, misericórdia está do outro. Por onde David vai, bondade está de um lado, misericórdia está do outro. Para onde você vai, bondade está de um lado, misericórdia está do outro. Hein? Por quê? Porque ele é o seu pastor. Aleluia. Aleluia. Agora eu lhe pergunto mais uma vez, você crê, mas você crê de verdade porque está com medo? Você crê de verdade porque se aflige? Porque não dorme direito? Porque está aflito? Aí eu te pergunto, a tua vida é tua ou a tua vida tem um dono? Porque a minha vida, eu sou propriedade exclusiva dele. Ele me comprou, eu tenho um dono, só que eu não sou sem dono, não, eu tenho um dono. Ele me comprou por um bom preço. Ele pagou a minha dívida. Ei, eu já não estou mais no império das trevas, não, tá? Eu faço parte do reino do Filho e do amor de Deus. E é uma promessa para eu reinar em vida. Em vida. E eu e você vivemos o favor de Deus nesse tempo, nessa terra. Amém!